Quer dizer que tinha feito um pacto comigo para perturbar os Brot, não é?
Ela não é idiota para acreditar.
A senhora ama o seu Carlos Daniel?
Amo, Adelina.
E ele ama a senhora?
Carlos Daniel me odeia, me despreza. Mas eu o amo.
Vamos agora adentrar o universo maravilhoso das novelas mexicanas que passavam no SBT.
Maravilhosa,
gente. Ai, quem me fala, quem nunca passou uma tarde inteira assistindo novela no SBT que atira a primeira pedra?
Mas não atira em mim não, hein, gente?
Pelo amor de Deus, gente, eram três novelas seguidas, eu assistia todas. Sim. Ai, que saudade.
Gaivota, que voa longe,
voa tanto. Ai, que saudade, gente, Café com Aroma de Mulher.
Gaivota que voa longe, voa tão alto. Gaivota que sempre voa atrás de um alvo.
Sem defeitos. Que ícone de novela.
Eu gostava da abertura, eu assisti só uns pedaços, assim. Porque,
linda.
Eu não sei se eu já comentei em outros episódios, mas... É, o meu avô, que Deus o tenha em bom lugar, meu avô, ele só assistia SBT. Meu avô nunca mudou de canal. Ele só assistia o SBT. E aí, pra vocês terem uma ideia, uma vez, minha mãe comprou uma televisão pra ele, uma televisão de controle remoto. Quando começou a ficar mais popular a TV de controle remoto. E aí, minha mãe comprou pra ele e tal, colocou lá no barracão dele e tal. Aí, ele virou pra mim e falou assim, Luísa, põe no 9, que aqui, aqui em Goiânia é 9, né?
Sim.
Canal 9. Sim. Aí, ele falou assim, Luísa, põe no 9 pra mim aí. Aí, eu coloquei. Ele nunca mais mexeu no controle remoto.
Meu
Nunca
Deus.
Mais. Ele, até o fim da vida, até o dia que ele morreu, a televisão não sabia o que era outro canal. Porque ele só assistia SBT. Só assistia SBT. Então, as novelas que passavam no SBT, eu sempre assistia com ele ou assistia quando eu estava lá no barracão dele. Porque ele não mudava de canal. Ele não existia um mundo fora do SBT pro meu avô. Ele comprava a Telecena, comprava o Baú da Felicidade. Então, ele assistia tudo. Tudo. Todas as coisas que eu sei do SBT nos anos 90 foi graças ao meu avô que nunca mudou de canal.
Gente, era porque ele amava o SBT?
Ele gostava muito da programação do SBT. E aí ele comprava a Telecena, ele comprava o Baú da Felicidade. Então ele acompanhava também os sorteios, né? Os sorteios da Telecena e tal. Mas ele nunca teve interesse assim, em ver nada fora do SBT, não. Assim, pelo menos que eu me lembre, meu avô era assim, um grande... entusiasta aí do
SBT maníaco.
Do SBT. Então, assim, por exemplo, Carrossel, a primeira versão, né? Eu assisti porque eu ia lá pra casa dele e assistia lá, porque os meus pais não deixavam a gente assistir Carrossel, né? As novelas infantis, que tinham muitos dramas adultos, meus pais não deixavam a gente assistir. Mas eu
Quem
ia lá pro barracão.
Quem nunca passou por isso, né?
Aí eu ia lá pro barracão do meu avô assistir, porque aí, ali a jurisdição era outra, né? Então a minha mãe e o meu pai, eles não iam poder intervir, né? Porque a jurisdição ali era do meu avô, e aí não tinha como, né?
E eles também não podiam te impedir de ir pra casa do seu avô.
Óbvio, né? Óbvio.
E então... você nem se aproveitava.
Mãe, vou passar a semana na casa do meu avô.
Oi, vô, tudo bem?
Não, passar férias.
Assim, o meu avô, ele morava no mesmo lote que a gente, né? Mas se fosse assim, se ele morasse em outra casa, assim, em outro lote, aí com certeza, nossa, essa semana os episódios de Carrossel, os capítulos de Carrossel são muito bons. Eu pegava minha mochilinha, colocava ali meu uniforme da escola, três roupas, tchau!
Beijos, vou assistir.
Calma aí, depois
sim.
Eu volto.
Lógico, gente. Não, mas SBT realmente tem uma programação de novelas. Tinha, né? Hoje eu não posso dizer tanto, mas uma programação muito boa de novelas. Tanto as nacionais quanto as mexicanas, né?
Uhum. Por exemplo, Pérola Negra.
Pelo amor de Deus, que novela maravilhosa, gente.
Eu soubesse que ia ser
assim. E a bailarina passando.
Se soubesse que ia ser assim, tudo por nada.
Abraça aí, gente. Paulo Ricardo, que também é libriano, igual eu.
Grande beijo. Dalton Vig crush até hoje. Lindo! Não, gente, aquela novela também era maravilhosa. Uma trama perfeita. Um dia eu vou pegar pra assistir ela agora com meu olhar de 29 anos.
Pérola Negra, quando passou a primeira vez, eu lembro que foi uma novela assim que parecia que não ia ser tão grande assim, né? O Dalton Vig, as pessoas não conheciam o Dalton Vig.
Sim.
Né? Ninguém sabia que era o Dalton Vig na fila do pão.
Não.
E era uma trama assim muito diferente, porque o SBT, quase sempre as novelas do SBT são novelas em outros contextos, em outros tempos, assim, né? Tipo, eu lembro que nos anos 90 tinha uma novela do... passou no SBT, eu não sei, que é As Pupilas do Senhor Reitor, que é uma novela antiga, né? Acho que era um remake.
Uhum.
Né? E aí, super, super antigona, assim, em outros tempos e tal. E tava até era a Débora Bloch e uma outra atriz que agora eu não lembro o nome, que também fez novela lá na Globo. Tinha o Juca de Oliveira, né? Que também as pessoas vão lembrar como o grande doutor Albieri, né?
Que hoje é o Samuel em Flor do Caribe, pra quem não sabe. Aquela, gente, sou noveleira sim. Sou noveleira sim, twittera de novela sim.
Gente, que a única coisa que eu vejo ela postando no Twitter é sobre novela. Só sobre novela. Ela não posta outra coisa.
Não, pra quê, né?
Pra achar outra coisa que tá sendo novela.
O Timila postou, aí eu postei novela.
Eu odeio o Hélio.
Exatamente.
Mas eu acho que você estava falando por exemplo, ótimo, né? As Pupilas do Senhor Reitor, eu acho que o SBT nessa época comprava novelas de uma extinta TV.
A Manchete.
Eu acho que era da Manchete.
A Manchete.
Se eu não me engano, eu tô aqui tentando pesquisar, mas eu não encontrei. Eu acho que é isso.
Eu acho que era da Manchete mesmo. Porque, por exemplo, o SBT comprou Pantanal, que é também Benedito Rui Barbosa, que era da Manchete. E, inclusive, eles não passaram o Pantanal porque o Benedito Rui Barbosa tem contrato com a Globo. E aí entrou com conflitos lá no contrato, deu um mó BO isso aí também, assim.
Inclusive,
né?
Vai ter agora, né? Uma nova versão.
E agora vai ter um remake aí do Pantanal. Já tem a disputa das Jumas.
Jumas, sim. Eu lembro que passou também Chica da Silva.
Sim, que também era da Manchete.
Ai, gente, desculpa assim fazer esse pequeno, uma pequena mudança aqui nos rumos, mas a Manchete. Posso dizer que ela o quê? Fomentou a Globo de atores? Porque a Manchete tinha muitos atores que hoje são da Globo, né? E a Manchete tinha novelas muito famosas.
É, o fundador da Manchete, que acho que era Ademar Bloch, não lembro o nome dele, mas a Manchete era muito grande. Era muito grande. E assim, quando encerrou, realmente foi bem, bem ruim. Muita gente começou na Manchete. A Xuxa começou na Manchete.
Sim,
né?
muita gente.
O programa, inclusive, é Adolfo Bloch, vim aqui, ó. O grande meme da Xuxa Verde era do programa da Xuxa na Manchete, né? A Angélica começou na Manchete também. Né? A Angélica tinha programa na Manchete antes de ir para o SBT e depois ir para a Globo. Né? Encontrar o seu grande amor, Luciano Huck. tinha realmente, assim, a Manchete foi uma TV muito grande. Crianças dos anos 90 vão se lembrar da Manchete por conta de quê? Cavaleiros do Zodíaco, que também passava na Manchete, né? Inclusive, a abertura era do Trem da Alegria, que era um grupo muito famoso também nos anos 90, né? Era muito bom. E eu achava que essa era a música original, né? E aí, quando a Netflix colocou os episódios, né? Todas as sagas dos Cavaleiros do Zodíaco, eu fiquei esperando essa música do Trem da Alegria. E aí, eu fiquei muito triste que veio a música. Eu não gosto.
Eu fiquei decepcionada, né?
Eu fiquei decepcionada. além do fato que Cavaleiros do Zodíaco, assim, vocês hão de concordar, fãs da saga, Cavaleiros do Zodíaco envelheceu muito mal, né? Se a gente olhar bem, envelheceu mal. Mas esse assunto para outro dia, né? Eu não vou arrumar encrenca com galera de anime aqui, porque eu...
Ai,
né?
Por favor.
Eu tenho coisas mais urgentes. Mas falando das novelas, é, obviamente, né? Novelas do SBT, a gente não pode deixar de falar do grande ícone, o maior ícone das novelas, que é a Usurpadora. Não podemos.
Ai, gente, pelo amor de Deus.
Ó, gente, eu vou fazer uma exposição aqui. Quando, numa dessas muitas vezes que Usurpadora foi reprisada, eu, Mila, Débora, Andréia e Dela, que participou do episódio do Grey's Anatomy, nós montamos um grupo no WhatsApp, foi, acho que, um dos primeiros grupos de WhatsApp que eu tive na minha vida, para discutir a Usurpadora.
Sim.
E a gente assistia tudo junto.
Tempos áureos.
Ai, que delícia. A gente até se reuniu
acho
depois.
Acho que meados de 2013, 14, algo do tipo.
Foi mais ou menos isso aí mesmo.
Maravilhoso, gente.
Nossa. Ai, o Carlos Daniel, vamos lá. Carlos
vamos
Daniel,
lá.
Por que tão burro? Primeira coisa.
E por que tão gato?
Não, o Fernando Calunga, assim, né? Tipo, ele...
Colunga.
É Colunga, perdão. Calunga é outra coisa, né, gente? Perdão.
Ele não nasceu em Cavalcante.
Ele não nasceu em Cavalcante. Ele não era nosso conterrâneo.
Não é goiano.
Não é goiano. Mas, assim, ele foi um dos grandes galãs também nos anos 90, das outras novelas mexicanas, né? Porque ele estava presente em várias novelas.
Muitas.
É. Assim, ele estava na Usurpadora, nas novelas da Thalia, né? Acho que só em Marimar que ele não foi o... Nas novelas da Thalia, acho que só em Marimar que ele não foi o par da Thalia, que era um outro cara que
não, faz... na verdade ele foi par dela só em Maria do Bairro.
Não, mas lá no Maria Mercedes ele também tá. Ele
é querendo dizer que ele não tá na novela.
É, eu acho que ele não tá lá no Marimar, porque lá na Maria Mercedes ele é um... Ele também tá lá, se eu não me engano, ele é um cara que gosta da Maria Mercedes, assim, né?
Porém, não tem chances.
É, porque, né, ele precisa ficar um pouquinho, né, mais rico.
Enfim.
E aí, por exemplo...
Mili. No...
E aí, o Carlos Daniel, meu Deus, senhor da glória, por que tão tapado, meu Deus? Por que tão
muito
tapado?
Tadinho.
Nossa.
Porque ele tem de rico, ele tem de burro, né?
Nossa, então ele é muito milionário mesmo, né?
Não, essa... Nossa, meu Deus.
Caralho!
Então ele é muito milionário.
Então, vou até retirar aqui o Daniel ser burro, porque se o cara monetizou a própria burrice, ele já tem um pouquinho de inteligência.
Sim, é verdade, é verdade. Na verdade, a riqueza dele não vem dele, né? Dos seus antepassados.
São herdeiro.
Ele tem a profissão herdeiro.
Ele
nasceu.
Exatamente. Ele nasceu da forma que nós gostaríamos, né? Herdeiro.
É, mas eu gostaria de ser rico e inteligente. Eu não
imagina
queria.
Que junção maravilhosa.
Nossa, perfeito, né? Tudo que eu queria.
Gente, pelo amor de Deus, né? Por favor.
Gente, o Carlos Daniel, e assim, tem umas coisas assim que é muito legal assim na novela mexicana, porque, obviamente, as novelas elas trazem seus contextos culturais, seus contextos políticos, enfim, né? E as novelas mexicanas elas têm esse dramalhão, assim, esse tom dramático para certas coisas, porque né, ela traz também algumas coisas do próprio México, né? É uma coisa deles, assim, e eu acho muito legal, de verdade, assim. Por exemplo, uma coisa que é muito curiosa assim, nas novelas mexicanas. E na Usurpadora também tem, é a questão da virgindade.
Ah,
né? Porque, por exemplo, Paulina Martins nunca tinha se deitado com um homem, né?
Sim.
E aí, só depois, né, quando passa tudo e tal, E aí se torna um grande evento. Ela se deitando pela primeira vez com Carlos Daniel, né? Que é o amor da vida dela. Oh, meu Deus!
Carlos Daniel.
Não, e assim, uma coisa que eu acho muito legal na Usurpadora é assim, é os detalhes para descobrir quem é a Paola e quem é a Paulina, né? Porque, por exemplo, a Paola não sabe nadar. A Paulina sabe. A Paola dirige, a Paulina não. Aí tem uma pinta que a Paola tem e a Paulina não tem, né? Tipo assim, detalhes, né? Detalhes tão pequenos assim. Além do fato de que tem um jogo de cores também, né? Porque a Paola usa muito vermelho, aquele batom vermelho da Paola que, assim, perfeito, é, deve ser um Avon Color Trend ali, muito bem desenvolvido, né?
Nossa, que coisa para linda.
Especialmente para a Paola. E assim, a Paola, né, tem muito vermelho, né? E a Paulina já são tons rosas, né? Branquinhos, assim. Até quando ela ainda não conhece a Paola, né? Ela tá usando uns vestidinhos, assim.
Uma coisa pastel.
É, bem. Eu sou a Paulina Martins, eu trabalho num hotel bem chique, mas eu tenho um noivo. E eu amo o meu homem. E vamos nos casar e ter muitos filhinhos, né?
E serei sua empregada.
Ai, é muito curioso, assim, né? Ai, e aí também, né, quando ela começa, né, a se passar por Paola, e aí ela toma a frente dos negócios dos Bratio, das cerâmicas Bratio, né?
Cerâmicas Bratio.
E moço, é uma sagacidade incrível, né? Porque a garota parece, assim, pelo que a gente vê na primeira fase, ela não teve muito acesso a estudo e tal.
Sim.
Mas ela sabe administrar cerâmicas Bratio como...
Como ninguém.
Ninguém, assim.
Autodidata?
Melhor que o Rodrigo.
Sim. E muito antes dessa moda do coaching aí, né? Então,
Exato.
Paulina Martins, humilhando. Humilhando.
Humilhou.
E ela sabe o que fazer e toma a frente das coisas e tal. Nós não vamos pagar isso, nós vamos fazer não sei o quê. Sabe? Então, uma coisa assim... Uma
mulher de negócio.
Uma mulher de negócio. E aí ela lidera tudo lá, mas aí quando chega na casa... Carlos Daniel, né?
Tem que ter um defeito, né, amores?
E outra coisa. Outra coisa que a gente precisa falar aqui. Os filhos do Carlos Daniel. Meu Deus. Eu não julgo a Paola por não gostar deles.
Até porque eles não são filhos dela, né?
Eles não são filhos dela. Mas eu não julgo a Paola por não gostar deles. Porque, assim, o Carlinhos... Meu Deus.
É conhecido como Grumete.
Grumete.
Ai, gente, desculpa.
Ai,
o nome horrível. Ai, como que o menino é encontrado e coloca o nome dele de Grumete, gente? Desculpa.
Não, sério. Grumete.
O Carlinhos é insuportável.
O quê? O Moacir já sabe que vai levar o Grumete pra lá?
É claro!
Carlinhos... Não, e
a Lisete... Não, a Lisete eu passo pano. Porque a Lisete é a mais novinha. A Lisete era muito pequenininha. Tipo, ela tem a idade que é da Maria Clara, da minha sobrinha, tem 3 anos. Agora, o menino, pelo amor de Deus, né, galera?
Não, o
Carlinhos tinha quantos anos? Vamos jogar
acho
uns...
que ele tinha uns 8, 9 7. Anos.
É, tinha de uns 7 a uns 9 anos. Pelo amor de Deus, né, gente?
Não, é...
As palmadinhas não faziam falta, não.
Não, e assim... Nem, mesmo que não fosse palmado assim, mas botar uns limites no garoto, né? Mas ele é... Nossa, ele é muito chato, meu Deus.
Mamãezinha! O personagem muito chato. Lógico, gente, que tem toda uma problemática atrás, né? Que a gente não pode negar, mas ele era chato. Ele era muito chato, realmente.
Nossa,
triste, difícil.
Senhora.
A Lisete era debochada. Gostava de andar fantasiada. Eu adorava esse momento,
sim.
Lisete. Ela adorava a fantasia.
Mãezinha, e você trouxe a minha fantasia da Mulher Maravilha?
Você me pediu uma fantasia de Mulher Maravilha?
Sim, mãezinha.
Ai, eu esqueci, meu amor.
Ai, perfeita. Gente, o que falar da Stephanie, pelo amor de Deus?
Nossa, a Stephanie. Olha, muitas questões com Stephanie.
Muitas.
Porque, Primeiro, assim, ela era muito conservadora, né?
Extremamente.
Preto, super católica, né?
Ela era hoje uma tradicional cidadã de bem.
Sim.
Eleitora de, vocês sabem quem.
Aham, total. E aí, depois, assim, eu acho que foi uma personagem, assim, muito injustiçada em alguns pontos. Porque tinha tudo para ser assim, uma pessoa que daria a volta por cima, né? Porque ela era super conservadora, cheia de questões com o marido, que era um cara abusivo. O Willy era um cara assim, prestado.
Mulherengo,
abusivo, não trabalhava, não fazia trabalhava nada.
Exatamente.
Vivia
só usufruía, né?
Dela, né? E da herança dela, e tal. Uhum. E aí, assim, quando ela começa a recuperar, assim, uma autoestima e ela fica toda bonitinha, né? Que ela começa... Aí assim, pro míope brasileiro, isso, assim, foi o auge, né? Que ela ficou bonita tirando o óculos, né? Então, assim...
Tirou o óculos e soltou o cabelo.
Pronto. Soltou o cabelo. Talvez ela também não tenha visto mais nada depois disso. Mas ela ficou bonita, é isso que importa, né?
Exatamente.
E aí, assim, ela fica bonita, ela tem uma coisa ali da autoestima e tal. E aí seria o caso, assim, né, de pensar assim, nossa, agora ela vai tomar a frente das coisas, vai participar da administração da cerâmica e tal, vai largar mas, esse homem lixo,
e
vai
foi
encontrar um outro amor. Aí mudou a aparência, ficou ainda mais refém, né, do Willy.
Porque aí ele começou a ficar extremamente ciumento.
Sim, sim. E aí termina doida, né? Termina...
Foi realmente um final injusto.
Foi um final, assim... Eu não acho... A Esther,
ela termina doida e com a filha sendo criada pelo irmão, né? Pelo meu filho, não lembro se era menino ou menina. Enfim, sendo criada pelo irmão.
Sim. E aí, assim, eu até entendo, assim, que a Stephanie não é uma das personagens mais legais, mas a história dela tinha tudo pra ser uma história melhor conduzida nesse ponto, sabe?
Sim.
Nossa, a mulher vai dar a volta por cima e tal, né? Mas talvez a gente olhando agora, né, tipo, um olhar mais feminista, assim, também, não sei, né? Seria ótimo, né? Tipo, a Stephanie, bem antes de Beyoncé, falando Who Run the World, Girls, né? Mandando, né, um chega pra lá naquele cara. Mas, né?
Eu quero a minha parte da cerâmica Brat pra eu cuidar e nunca dar pro Willy.
Uhum, sim. E eu gosto também dessa naturalidade pra falar de dinheiro, né? Ah, quanto é? $500,000. Uai, gente, $500,000 não são 50 centavos, né?
Pra ele.
Muito dinheiro, né?
É uma mixaria, um troquinho que você pega na padaria.
Parece que é um... É, e aí, por exemplo, a gente aqui às vezes fica um pouco assim, chocado, né, com relações entre primos, mas, por exemplo, Leda, que era prima do Carlos Daniel, estava, sim, tipo, extremamente afim dele, né?
Sim.
E nem é primo, parece que não eram primos, assim, de segundo, terceiro, quarto grau, né? Eram primos próximos mesmo, né? Que ela chamava a vovó Piedade também de vovó, né? E até pedia benção e tudo mais. Então,
aí eu acho que ela era a avó dela mesmo.
É, e a Leda também é outra pessoa, assim, parece que não fez algum procedimento pra nunca mais mexer a cara, né? Porque a Leda é uma personagem 100% sem expressão nenhuma.
Sim.
Não... Gente, tanto que ela é folgada. Nossa senhora,
sim,
meu Deus.
Sim.
Se comprometendo, assim, né? Nos assuntos.
Uma coisa que eu sempre comentei com a Ludmilla é que eu acho muito impressionante como que em todas as novelas mexicanas, isso é comum em todas, sempre tem uma pessoa que ela chega na casa da pessoa, ela abre a porta, sabe, assim, como se estivesse na casa dela, ela faz tudo, ela se promete nos assuntos da família, ela quer dar ordem na casa, sabe?
Sim.
Sempre tem. Eu fico assim, gente, será que isso é uma cultura do México?
Será?
E as pessoas são assim de verdade? Ou será que é só, né?
É, eu acho que a instituição parente sem noção é universal.
É.
Verdade.
Cada um no seu, assim, no seu devido lugar, assim, mas o parente sem noção é uma instituição universal. Todos os países do mundo têm parentes sem noção. E eu acho que...
Não parado de você chegar na casa da pessoa inesperadamente e abrir a porta na casa da pessoa.
Olha, eu já passei uma
situação assim. Fica a dúvida.
Eu já passei uma situação assim. E aquela cena icônica dela falando do Carlos Daniel.
Ela anotei aqui. Ela não tem aqui pra
Leda,
falar.
E a Leda, a Paola vai e começa a rir. E dá aquela gargalhada icônica dela, né?
Gente, essa sim.
Ah, o que que é? Fala!
Eu liguei pra fábrica e fiquei sabendo que Carlos Daniel foi levado pro hospital à beira da morte.
A cena é simplesmente maravilhosa. É, o Carlos Daniel está à beira da morte. Gente, essa cena, eu tava assistindo esses dias e eu ri tanto.
A Paola é a rainha tanto. Do
né? Eu falei assim, olha, gente, a atitude da Paola estava errada em relação ao Carlos Daniel, sim, mas não critico se fosse em relação a alguns machos que tem por aí, não é mesmo?
Não, e quando ela fala pra... Acho que é pra Lalinha, que ela fala assim, eu vou cortar a sua língua e arrancar os seus olhos. Acha isso suficiente? Assim, ó. Outra coisa também que ela fala, mas os mortos
não falam. É, há muitas pessoas que podem ser testemunhas dos nossos crimes.
Sim.
Mas os mortos não falam.
Isso é
uma rainha, né, gente?
Sempre há uma testemunha perigosa de nossas maldades. Lalinha, Elvira. Mas os mortos não falam.
Isso também é uma coisa legal assim, nas novelas mexicanas, que por mais que assim, você, né, a gente torce ali um pouco pelas mocinhas e tal, mas as vilãs das novelas mexicanas, elas marcam muito mais, porque temos aqui Paola Bracho e temos que fazer uma menção honrosa a Soraya Montenegro.
Soraya Montenegro.
Né? Você é o próprio demônio, Soraya.
Você vai ficar com a aleijada.
Que também é outra personagem, né, de uma novela que passou há muitos anos, que foi Maria do Bairro.
Maria era de Bairro Sul.
E é meme, porque aquela cena dela quebrando tudo no apartamento, né? É meme de todas as formas possíveis, né?
Derrubando a cadeira de rodas da coitada.
É.
Gente, que semão.
Por que você está beijando a aleijada?
Quer dizer que era por ele que você estava apaixonada, maldita aleijada? Pelo meu nadinho!
Não, e vamos lembrar que Soraya caiu do prédio e não morreu.
Não morreu. Gente, ela está pelada no chão com o olho aberto.
Soraya, o Luiz Fernando não estava errado.
Quebra.
É...
Olha, inclusive Soraya pode entrar para a lista dos reptilianos.
Pode, fácil. Inclusive, né, a atriz que faz a Soraya foi chamada para fazer uma ação para a Netflix numa das temporadas do Orange is the New Black, né?
Sim.
É, então, assim, a Soraya também era muito icônica. E, assim, Soraya, que pegou o pai e o filho. Isso aqui é a versão mexicana de Laços de Família, será? Não sei. Fica
porém, não entra aí. Porém, não entra aí naquela coisa de você o quê? Ser Judas, você, né? Pegar o namorado da sua mãe, não é mesmo? Porque ela não é da família.
Ela
não é da família. Ela tá ali de fora, né, gente? Ela foi o quê? Esperta. Pegou.
Pega
pai.
Ali o Luiz Fernando, pega o Nandinho. Bota a mãe do Nandinho na cadeia. Tenta
quase
atacar.
Mata ela queimada.
Exatamente, uma coisa normal. Quem nunca tentou fazer um churrasquinho da sua arte inimiga, não é mesmo?
Quem nunca nem pensou em fazer isso?
Por favor, gente.
Pelo amor de Deus, olha, vamos colocar aí. Soraya também é um ser humano. Quem nunca foi Soraya?
Não, gente, ou agora...
ser.
É, não, e assim, as novelas mexicanas também seguem muito essa lógica, né? Tipo, a mocinha que é pobre, né? Humilde, que tem uma vida, né? Uma vida difícil, mas que, né? Tem toda uma resiliência ali e tal. Sim. E aí depois elas terminam ricas, né? É, se mantêm puras e tal. E eu acho que, nesse sentido, a Marimar já foi muito diferente, assim, das novelas da Thalia, que é um ícone, né? Das novelas mexicanas.
Sim.
Mas a Marimar, eu acho que foi muito diferente, porque a Marimar, pelo menos assim, que eu me lembro, foi a primeira mocinha de novela mexicana que ficou malvada. Porque a Marimar jurou vingança,
sim,
né? Porque, assim, eu acho que depois de fazer ela fez que lama e queimarem seus avós na choupana que você morava, eu acho que a pessoa ali, ela fica ali numa raiva, né?
Fez a Stephanie comer terra.
Por culpa deles. Meus avós morreram. E não vou descansar até poder fazer eles pagarem pela vida dos dois.
É. Então, assim, a Marimar usa o dinheiro que ela herda pra fazer justiça, né? E ela fica malvada e tal, e começa a tratar mal um monte de gente, porque ela vai atrás de quem fez mal pra ela, né? Marimar deve ser escorpiana, com toda certeza. Não tenho a menor dúvida.
Deixa tudo anotadinho. Tudo anotadinho.
Deve ter todos os vacilos anotados.
É. E aí, ó, você lembra aqui, ó, em 93, quando você fez isso aqui comigo? Tá anotado aqui, eu registrei,
ó. Vai pagar agora.
É, gente. E aí, por exemplo, Maria Mercedes eu não lembro muito, mas Maria do Bairro, obviamente, eu lembro pra caramba, porque eu assisti um zilhão de vezes.
Sim.
E aí, a Maria do Bairro, ela tinha um chapéuzinho assim, né? E aí, quando ela tá pobre, é... Ah, porque eu não gosto dessas roupas de bacana, né? E ela...
É, o jeitão dela de
falar. É, um jeitão todo estranho.
E vamos reverenciar.
E aí, assim, tem umas coisas também, assim, acho que também deve ser uma característica das novelas mexicanas, que são certos dramalhões e certos exageros, assim, né? Tipo, você queimar dois idosos numa choupana, sabe? Pô, aí não tem uma polícia, não tem um crime, não tem uma investigação, não tem uma...
Não.
Tem nada assim, queimou os idosos, ok.
Pronto.
A Soraya, por exemplo, né? A Soraya incrimina a Maria do Bairro, ela vai pra cadeia, aí lá na cadeia a Maria do Bairro também arruma problemas, aí ela acaba passando por um incêndio, aí rola um trelelê lá que ela perde a memória... Aí tem um filho, né, da Maria do Bairro, que é separado dela. Aí você fica assim, gente...
Quanto drama, isso?
Não, realmente é dramalhão mesmo.
Tudo isso na vida de uma pessoa só?
De uma pessoa só.
Sabe? De uma pessoa
e uma
só.
E uma pessoa não tem segundo de pai na vida dela.
Exatamente. E aí a gente pega ali a Paulina, né? A garota tava limpando o banheiro, aí uma burguesa safada vem e fala assim, você vai ficar no meu lugar por um ano. Nós somos praticamente gêmeas.
E eu decidi, pronto.
É, tipo, eu decidi, você vai ficar no meu lugar e pronto.
Se fizer cara feia, você... eu pego a pulseira e coloco no seu uniforme.
É, e aí você vai ser acusada de roubo, porque eu sou uma burguesa safada chamada Paula Bratti. E aí, assim, sabe, tipo, eu falei, gente... Mas, assim, né, todas as licenças poéticas ali da ficção. Mas é muito assim, gente, que isso, cara, que isso, assim. E aí, a pessoa fica um ano fora. E aí, eu fico assim, gente, a família Bratti é a família mais desatenta que existe no planeta Terra. Porque, assim...
Como que nunca percebeu?
Como que nunca percebeu? Porque as personalidades são totalmente diferentes. E você fica assim, nossa, gente, ok, as pessoas mudam, né? Existe toda uma transformação pessoal, mas a ponto da pessoa que tá banhada no vermelho, de repente, começa a usar terninhos cor-de-rosa?
Exatamente. Ela simplesmente foi viajar e voltou outra pessoa?
Parou de fumar, largou o derbão azul. Largou o derby.
Não gosta
de ter os mil amantes.
É... Sabe? E aí também, isso eu também fico pensando muito, né? O pessoal tem um monte de amante nessas novelas, não pega um EST, não tem uma nada assim, tipo, é super saudável. Aí eu fico pensando, será que eles realmente ficam usando, né, preservativos, né? São bons preservativos, né? Os exames ginecológicos dessas pessoas estão em dia?
Estão em
dia.
Nada
contra quem tem múltiplos parceiros, mas assim... Nunca tem esses problemas nas novelas, assim, pra quem tem muitos parceiros, assim. Não tem uma candidíase, não tem menstruação. Isso é uma coisa também. As mulheres não menstruam nas novelas.
Não menstruam, verdade.
Elas estão sempre transando, quando são adultas, porque as mocinhas não transam, né?
É.
Estão transando, estão grávidas. E quando elas
estão...
Pronto. Sabe? Você fica assim, gente, não tem assim um... Ai, hoje eu não vou fazer essa maldade que eu tô com uma cólica ou adivinho.
Não, elas tomam aquela pílula que é uma atrás da outra, sabe?
É, emenda cartela, né?
É, elas emendam cartela. Só isso, porque...
Assim, eu queria também um mundo sem menstruação, porque eu acho que...
Ah, gente, eu também queria, acho desnecessário. Mas aí, Brasil, existe, né? Como que faz, gente? Como que faz, mexicanos?
É, dá dica aí, assim, sabe? E aí, eu fico olhando, assim, essas questões, por exemplo, o grumete, né? A grumete World Tour. Gente,
grumete World Tour.
O menino simplesmente dá uma casa gigante, aí o menino sai, o menino que tinha motorista, o garoto tinha motorista, sabe? Aí pega o ônibus, entra no ônibus, mira num lugar, sabe lá Deus qual... E depois para encontrar esse grumete, e como, gente? Eu fico assim, tantos nomes menos esquisitos, meu Deus, sabe? Todo mundo de Paulo, José.
Grumete,
bicho? Grumete?
Não, é sério, gente. Até hoje eu não.
Não, a Grumete não, World não Tour.
Eu não entendo até hoje grumete.
Não faz sentido. E aí depois tem toda aquela coisa da Paola voltar, e aí eles ficarem preocupados, né? Porque a Paola já não gosta do Carlinhos, e aí ele ia perceber a diferença, né? E aí, tipo, novamente, a Paulina, né, tendo que ficar a serviço de burgueses safados, quando ela podia seguir a vida dela, né? E aí, mas eu já estou apegada ao Carlinhos. Mas, amada, esse menino nem é seu. Você nem tinha que estar aí, linda. Você nem tinha que estar aí.
Garota insuportável, pelo amor de Deus.
Larga o pão. Nossa, pelo amor de Deus. Agora precisamos também fazer uma menção honrosa à vovó Piedade.
Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Eu quero meu conhaque. Onde está o meu conhaque, Paola?
Você trouxe o meu conhaque?
Trouxe? Eu trouxe.
É. Me dá. Onde está? Onde está? Eu não vejo. Onde está?
Ainda está na minha mala.
Vá correndo buscar.
Paola, meu conhaque!
Maravilhosa.
Para mim, o melhor momento é quando a gente tem uma discussão e a vovó Piedade manda a Leda embora. Eu fico...
Sim. Mas a vovó Piedade, ela também, assim, é uma avó que a gente não tá acostumada aqui no Brasil.
Sim.
Ela porque é uma avó que não te força a comer 7 vezes.
Sim.
Não é uma avó que se preocupa com a sua alimentação. Não é uma avó que te dá presentes, porque ela não... Presentes aleatórios, assim, né? É, ela não é uma avó que enche os netos de mimos, assim, né? Ela não faz essas coisas. É uma avó que me chama a atenção. Né? Ela não, na hora do jantar, ela fala: "Ah, Carlos Daniel, você comeu tão pouquinho, come mais." Ela não fala isso, ela não fala isso nem para os meninos. Ela não é uma avó comum. Eu acho estranho dessas vós que não querem que a gente coma 8 vezes.
Tadinha da vovó Piedade, ela já tinha problemas demais para se preocupar.
É. E essa família
chata.
Família brava.
Aguentar todos eles. Tinha que
Rodrigo mesmo, também, gente. Era muito chato.
O Rodrigo, ele nunca sorriu, né?
Pouquíssimas vezes, né?
É, eu não lembro dele ter sorrido assim.
Patrícia, uma guerreira.
Nossa, com toda certeza. Porque ela tem que aguentar umas cunhadas chatas pra caralho. O marido dela trabalha o dia inteiro e ela não pode trabalhar. Aí, uma família esquisitíssima. Não,
a única amiga que ela teve foi a Paulina.
Sim. Sim, porque ela até tentou ser amiga também da Stephanie, a Stephanie não dava também, assim, uma...
Abertura.
Uma abertura, né?
Gente, ela alinha.
Não, ícone dos trabalhadores, com toda certeza, né?
Lalinha o quê, né? Pelo amor de Deus. Uma grande fofoqueira que, né, assim, honra a profissão fofoqueira, maravilhosa.
A instituição fofoqueira no México tem uma representante de altíssimo nível, que é Lalinha.
Perfeita a Lalinha, gente.
Casa da família Brat.
Gente, ela é Brat. Muito boa. A roupinha dela, o jeitinho dela falar, tudo perfeito.
Sim. Mas dona Paola...
Não, sim, assim, ela tava em todos os momentos da família, tecendo opiniões.
Sim, uma pessoa atenta.
Ela não é uma
trabalhadora qualquer.
Sim.
Ela era parte da família. Ela não, é a parte da família.
A Lalinha realmente, assim, é uma personagem icônica. E tem uma coisa que é legal, assim. A Lalinha tem uma agilidade incrível para transitar naquela casa imensa dos Bratio. A porta, eu tenho certeza que aquela, a distância do portão para a entrada da casa dos Bratio é imensa, porque a Paola sempre estava com o carro e o carro andava quilômetros até chegar naquele portão.
Sim.
Né? Quilômetros. Capaz que era tipo a mansão dos Ponce agora, que tem até a avenida, né? Fica atenta, hein? Enfim, mas eu acho a usurpadora, assim, muito, assim, é muito gostoso. Por mais que tenha situações muito absurdas, tanto a usurpadora, a Maria do Bairro e até a Marimar, é muito gostoso de ver. Eu acho muito, muito, assim, é uma forma da gente se desconectar da nossa realidade.
Totalmente.
Mesmo, assim. Totalmente. Sabe, você não anda com um terninho que tem uma sainha, dois dedos e um terno que cobre seus dedos. Esse look,
exatamente,
eu acho incrível.
Exatamente. Pra você andar dentro de casa.
Exatamente, pra você andar dentro de casa. A roupa, tem uns sapatos da Paulina que são em tons de rosa que parece sapatos da Barbie. Você vê, assim, que tem uma...
Isso.
Referências. E o final também, né, a Paola, por exemplo, né, ela teve no seu momento de redenção e tal, né, chame o padre, e assim, eu achei muito legal, assim, o final da Paola e da Paulina, eu achei legal. É, eu queria que a Stephanie também tivesse tido um final melhorzinho, assim, né? E eu queria muito que a Patrícia, sei lá, a Patrícia não tem família, né? Então, uma coisa também, tipo assim, ela casou com um Brátio, então, assim, mãe, irmão, se tinha, jamais saberemos, né?
A família dela virou a família dele.
É. Sim. E é bem estranho, assim, tipo, eu acho que todo mundo tem um parente, assim, tipo a Patrícia, né, que é aquele parente muito discreto, né, que tá sempre do lado de alguém, assim, do cônjuge, né, mas não se expõe muito, mas sim, apoia, mas não se expõe, né? Porque a gente sabe pouco de Patrícia, mas ela tá lá quando a Paola volta, quando a Stephanie fica perturbada e não consegue criar o bebê, quando a vovó Piedade começa a fazer o tratamento para parar de beber, quando a Paulina vai para julgamento, que tem isso também.
Inclusive, ela é parceira.
É, inclusive, o então marido da Gabriela Spani, que estava na... É o Douglas Maldonado. Eu acho que eles já separaram, inclusive, né?
Já, aham.
Mas, né, ele tava na novela, né, ele se apaixonou por ela, né? E é engraçado como é fácil se apaixonar, assim, perdidamente pelas pessoas nas novelas, né?
Sim.
Eu tava vendo Top Model.
Um dia você já tá loucamente apaixonada.
Nossa, aconteceu um monte de coisa em Top Model. Aí o Lucas perdeu a mãe, né? E aí ele perde no primeiro capítulo. E aí mais lá pra frente ele fala assim sobre a morte da mãe. Aí ele fala assim, a Duda pergunta, quanto tempo a sua mãe morreu? Aí ele falou, tem 3 dias. Só que nesses 3 dias ele mudou de cidade, ele falou que amava a Duda, eles já tiveram um trelelê, eles já brigaram, eles já voltaram, eles estão vivendo inúmeros... Em 3 dias, bicho!
Muito intenso, gente, né?
Que é isso?
Aí nas novelas mexicanas a gente vê umas coisas parecidas, assim, tipo, a Paulina, né, já se apaixonou de imediato pelo Carlos Daniel. A Maria do Bairro acho que demorou um pouquinho, mas quando também ela se apaixonou por ele, tipo, ai, eu vou casar com ele, vou ter filhos com ele. É aquela amiga que você fala assim, amiga, não cria expectativa, não. Maneira.
Pelo amor de Deus.
Vai devagar.
Vai com calma.
Maneira. Sabe, segura sua onda, né?
É tudo
e aí
intenso.
É tudo muito intenso, assim, né? E até no ódio também, né? Tipo, a Leda e a Paola mesmo, elas se odeiam. Mas é aquela coisa assim de, tipo, é como se elas não tivessem feito nada. É como se, tipo assim, a Leda odiasse, além do fato da Paola não ser uma boa pessoa, mas é mais pelo fato dela ter casado com o Carlos Daniel,
Daniel.
Que é o contrário, entendeu?
Exatamente.
Não é tipo assim, que a Paola é uma péssima esposa, uma péssima madrasta, uma péssima pessoa. É, tipo,
isso não tem
casou,
importância.
É, isso é até tolerável, né? Quando você vê na novela, parece que isso é até tolerável. Né? Você trair seu marido e tal.
Isso
mas
não tem problema.
Mas o erro foi você ter casado com ele. né? Tipo assim, isso é imperdoável.
Totalmente. Ela sempre tá apaixonada pelo Carlos Daniel, né?
É, ok, né? Vai fazer uma terapia pra superar isso aí.
É.
Ok, mas... Não, mas você odeia... A Paola é odiável porque ela casou com o Carlos Daniel e eu não. É sério, garota? É sério?
O amor próprio é bom, mas...
México tá cheio de homem, pelo amor de Deus. É só o Carlos Daniel que serve.
E tem
isso também. Eu não sei se é uma coisa também da dublagem, mas se a gente não sabe que a novela é mexicana, fica parecendo que é realmente aqui no Brasil, né? porque ele não fala o nome da cidade. Vai no bairro tal, às vezes fala, menciona algum bairro, mas não fala qual é a cidade. Eu não sei se isso é da novela, né? Quando passa também no México, as pessoas não têm noção de qual cidade, não tem uma ambientação, né?
Assim, eu já reparei que em algumas... quando tá na transição de uma cena para outra, aparece Cidade do México, na maioria. Na maioria aparece Cidade do México. Mas realmente tem várias que você fica perdido. Tipo, gente, onde tá passando isso? Em que estado se passa essa novela, cara?
Sim, sim, é bem doido mesmo.
Não, gente, e aquelas musiquinhas. Eu amo aquelas músicas mexicanas, acho perfeitas. Aquelas serenatas.
Sim.
Aquelas serenatas, aquele parabéns deles, eu acho icônico.
Sim.
E eles valorizam muito a cultura nas novelas. Tem algumas, né? Que eles mostram muito. É um casamento diferente, um aniversário. Tem algumas novelas que eles valorizam muito isso e eu acho interessante. A cultura mexicana é bem bonita.
Sim, sim, eu também acho bem legal, assim. Eu às vezes eu sinto falta, assim, de novelas, eu não sei também, né? Porque é um outro contexto cultural, então talvez eu esteja até falando merda. E talvez até tenha, eu não sei. Mas eu sinto falta, assim, de assistir novelas mexicanas que não tenham essa narrativa de o mocinho rico, a mocinha pobre, e eles enfrentam inúmeros desafios e tal, e no final a pureza da mocinha vai ser, né, vai ser compartilhada com o amor de sua vida, né? Talvez até tenha, inclusive, ouvintes, se vocês souberem de novelas assim, por favor, né, compartilhe com a gente. Porque eu
e
acho
a Virgem de Guadalupe.
Nossa, a Virgem de Guadalupe. Olha, quantas vezes a gente viu Maria do Bairro rezando para a Virgenzinha de Guadalupe. Paulina também reza para a Virgenzinha de Guadalupe.
Virgem de Guadalupe, ela tá garantida em todas as novelas.
Sim.
Todas as novelas.
Sim. E eu acho que ela é a padroeira do México.
Sim, a Virgem de Guadalupe deve ser, gente, porque ela é lembrada em todas as novelas.
Sim, Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira do México.
Tá vendo, gente? Cultura. Entende?
Sim. Então elas sempre estão rezando para a Virgenzinha de Guadalupe, igual a gente reza para Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil.
Sim, cara.
Ai, ai. Gente, ó, se a gente fosse conversar sobre... fosse manter mais tempo assim, a gente ia gravar esse episódio por 200 mil anos, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre novela velha, sobre novela antiga, novela mexicana antiga... mas desde já, assim, eu queria dizer que foi muito bom a gente gravar junto, foi muito bom receber vocês aqui. A Débora, assim, um destaque especial, porque a Débora, todas as vezes que tem retrospectiva do Spotify, ela sempre mostra lá que o Louca dos Áudios está sempre no primeiro lugar no Spotify dela, e eu acho muito fofinho. Não sei qual das personalidades escuta o podcast, mas agradeço aí as duas personalidades de amigas dela por isso. Lúcio também é a pessoa que a gente conversa muito, tá sempre ouvindo, sempre comentando sobre o podcast, sobre coisas de novela, né?
Comunicação,
porque eu sou publicitária, a Lúcio é jornalista, então a gente ali, né, as trabalhadoras da comunicação estão sempre ali, né, com os babados.
Sempre, nunca, nunca, nunca tem falta de assunto.
Nunca. Ai, gente, foi muito bom receber vocês aqui. Espero que esse seja o primeiro de muitos episódios que a gente grave junto. Querem deixar uma mensagem final?
Sim, cara, quero agradecer essa grande oportunidade de participar desse podcast maravilhoso, que é o meu segundo mais escutado, tá? Beijos. Se tornará o primeiro.
Amém.
Em 2021.
Ok.
Beijos, muito obrigada.
Beijo. Oi, Débora.
Eu quero muito agradecer também, né, por essa oportunidade, essa participação. Como a Nolo disse, eu sempre escuto os podcasts, Eu gosto muito de escutar quando eu tô arrumando casa. Minha companheira de faxina.
Licença, Luciana.
Eu queria dizer que assim, né? Eu acho que um dia nós deveríamos fazer um podcast especial só pra falar sobre Titanic.
Nossa!
Que é
uma...
Meu Deus! Sim. A gente sempre fala Titanic.
Sim,
já tô me preparando.
Quem me conhece sabe, é meu filme preferido, né? É maravilhoso, Titanic. É um filme
pra quantas perfeito. Vezes já atualizou? Quantas vezes você assistiu?
Nossa, não é exagero, gente. Eu já perdi as contas, mas até a época que eu tava contando, já tava ali no número 65. Ah, então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que ouviram o episódio até aqui. Um grande beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, meu Brasil! Ah.